Criançada, o podcast da Preview Inteligência.
Estamos iniciando o segundo episódio da série especial sobre a gestão de crise da maior tragédia da história envolvendo uma delegação esportiva, a queda do avião com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, que ocorreu em novembro de 2016. Eu continuo a conversa aqui com três pessoas que foram fundamentais na gestão dessa crise. A Cissa Soletti, supervisora de marketing e que há vários anos é funcionária da Chapecoense, a Alessandra Seidel, assessora de comunicação institucional do clube, e a Isabel Machado, que respondia pela comunicação organizacional de uma das empresas parceiras do clube na época e esteve à frente de várias ações. Então, sobre essa transição entre um momento mais emocional e para um momento mais racional, chegou a ocorrer a montagem de algum comitê de crise e quais eram as principais funções ou tarefas que esse comitê ele acabou distribuindo ou segmentando?
Então, depois assim, da gente analisar toda a situação e ver tudo, a gente percebeu que realmente precisava se criar comitês, né? Porque na realidade a gente estava recebendo uma demanda que a gente nunca tinha vivido. Então, como lidar com isso? Vamos começar pelo básico, que é criar, digamos assim, o comitê da imprensa. Então, estava com a Ali, com o pessoal da prefeitura, eles administravam, eles, né, quando tinha alguma dúvida, eles vinham, se reportavam à equipe que estava na coordenação, e a mesma coisa a gente. Daí a gente pensou, um comitê de segurança, né, um comitê da saúde, para atender as famílias, porque estavam desesperadas, o torcedor, né, que estava ali do lado de fora, que estava dormindo já ali, que já não queria mais ir embora, que queria ficar ali, e teve muita gente que ficou do começo ao fim. Se instalou ali, a própria prefeitura abriu o ginásio Ivo Silveira ali do lado e os torcedores se acamparam ali, então a gente tinha que ter uma equipe de saúde também ali e uma equipe para pensar o momento que eles vinham chegar, funeral. Os caixão do funeral, como que vai ser feito, onde que eles vão chegar, onde que vai velar, como que vai fazer. Então, assim, tudo isso a gente... Daí estruturou por grupos, né? Daí, como a Ali colocou antes, veio o pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, veio o pessoal do governo federal, né? E eles têm, assim, pessoas de cerimonial, e eles trabalham muito com essa questão de gestão de crise, então eles também tinham muita expertise nisso, e eles nos ajudaram muito nesse momento. Só que eles vêm com uma visão, assim, ó, de fazer uma coisa do jeito deles. E nós, que defendíamos muito e brigávamos muito para fazer um jeito da Chapecoense. Que a Chapecoense a gente vive aqui, ó.
Tem um espírito muito comunitário, isso, né, Isabel? É aquela coisa, quem não é da região aqui entender, né?
Do presidente ao roupeiro. Que a gente queria fazer algo assim que marcasse, porque a gente tava, no momento que a gente tava fazendo, a gente nem imaginou que a gente ia ter uma repercussão mundial daquele ato que nós estávamos planejando. E aí a gente estruturou por comitês, né? Então aí a gente começou a organizar, as psicólogas começaram a levar as pessoas em situação mais crítica para um espaço, para ter um atendimento diferenciado, para conversar, para se falar. A imprensa também se organizou, né? E aí a equipe de segurança daí já começou a se organizar, como é que nós vamos fazer, onde que vai ser, como é que nós vamos organizar. E a mesma coisa a equipe que planejou, então, o funeral, que era a parte, assim, o que talvez era a parte mais dolorida de se pensar, né? Então, desde o primeiro momento, assim, ó, eu sei que a gente talvez não tenha feito no momento a melhor escolha, mas a gente pensou que tinha que ser ali, naquele templo onde foi feita de muitas conquistas, de muitas alegrias, de muitas tristezas, mas era naquele momento ali no campo de futebol. Então teve muita gente que não queria que fosse ali, né? Porque, o gramado...
Não, porque vai ficar essa memória
essa
ruim.
Essa memória ruim no campo.
E nós não,
que é um
não
espaço
é memória ruim.
De alegria.
Era onde eles iam voltar. Eles iam voltar para... Com o título, a comemoração ia ser ali. Com certeza eles iam concentrar todos na Arena Condá, né? Então, houve essa parte que a Isabel foram firme para não deixar com que...
Saísse dali.
E que também tivesse essa chape próxima que sempre foi, né? Até segunda, foi terça-noite, que a gente tava torcida pro lado de fora, acredito, não tinha noção do que tinha lá fora, porque eu entrei e não saí mais ali. Eu entrei na arena e dali eu saía só meia-noite, por aí que meio mandava a gente embora, né? Porque tu não queria ir embora.
Uhum.
Eu vou dormir? Como que eu vou dormir? E aí foi abertas aqui bancadas pro torcedor entrar. Era umas 7, 8 da noite, não foi ligado as luzes da arena. O torcedor entrou com as luzes do celular e aquilo tomou uma atmosfera linda. Porque eles estavam...
Foi renovador, né?
Foi aquilo.
Foi renovador.
Que foi, só para situar o nosso ouvinte, foi um dia depois da...
Foi na... Para amanhecer terça foi o acidente. Né? Isso foi terça-noite.
Foi terça-noite.
E na quarta nós iríamos jogar em Medellín.
Uhum.
Que aí teve um outro encontro que a gente também teve que pensar o que nós iríamos fazer à noite. No dia na noite do jogo, que nós sabíamos que Medellín estava preparado para uma homenagem. Avisaram, Medellín, o Atlético Nacional está preparando uma homenagem. E nós também, o que nós, nosso torcedor ia estar esperando o jogo? Nós íamos estar...
Mas então, a Chapecoense ia fazer a transmissão ao vivo do jogo, na arena, ali no centro.
No centro.
Na praça principal da Chapecoense.
Nós ia montar um lugar para o torcedor assistir. E aí, essa noite também, a gente teve, mais uma vez, o desafio do quê?
O que fazer?
O que fazer?
Uhum.
Né? Que foi a noite que a gente acabou fazendo um culto também, né?
Um culto ecumênico daí, né? Aí o torcedor veio também para a arena, se compareceu lá, assim, as famílias também ficaram ali, porque a gente ficou de terça até sábado. Né?
Houve um trabalho de luzes muito bonitos também no estádio, né?
É, naquela angústia, naquela coisa, assim, de espera, né? Uhum. Porque não é assim, porque daí tinha toda uma logística para se fazer, um preparo dos corpos, tudo isso. Então, tinha que tudo isso, mas tinha que viver esse luto aqui já, né? Fazendo uma homenagem para eles, pensando no que nós iríamos receber de homenagem lá do Atlético de Medellín, e a gente teria que fazer alguma coisa também que marcasse as famílias, que consolasse, eu acho.
Uhum.
Eu acho que esse foi o principal coisa que a gente pensou, uma coisa que console, que, digamos assim, não vai apagar aquilo ali, mas pelo menos por um tempo a gente vai dar uma respirada na hora da oração, na hora do culto, e a gente vai conseguir amenizar o coração das pessoas, porque como a Cissa falou, ninguém queria sair de dentro do clube. Eu que não trabalhava lá, que eu era só torcedora, que eu era só do patrocinador, que eu tinha um contato com as meninas, eu não queria sair de lá.
Imagina,
nós saímos de lá meia-noite, uma hora, que nem a Cissa falou, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, nós já estava lá. Porque a gente não conseguia, a gente queria, sabe, eu acho que solucionar aquela dor das pessoas que estavam ali. Mas a gente não sabia como, porque a gente não tinha ainda a resposta. Então a gente pensou, os torcedores pensaram nas luzes na terça e foi programado então um culto ecumênico, muito bonito também, com luzes, na com quarta, tudo, na quarta-feira à noite daí,
E aí entrou os vídeos, o que colocar, então a gente pensou nas fotos, busca das fotos, aí houve a nossa equipe para buscar quem era quem, para ter certinho, para não errar, então houve um cuidado disso que eu te pergunto agora, não sei como, que a gente não errou. Não trocou
muito
nome.
Rápido, né?
Foi algo que foi automático. Muito, parece uma concentração, assim, que aquilo foi. E aí a gente conseguiu trazer o que estava falando no mundo do acidente e pro telão. E aquelas fotos entrou como, parecia assim, a escalação do time todo, do 71 ali, as fotos. E as familiares assistindo. E quando, cada vez que, eu me arrepio até hoje, chamavam um jogador, a foto, a torcida, ia ao delírio. Então, cada um foi comemorado, cada nome. Então, foi muito, assim, de triste, foi muito lindo. E a gente se dá conta que, nossa, eu tive a ver com isso. Que bom, assim, a parte que a gente contribuiu. E eu acho que quando a gente entrou no automático, nós tiramos forças que... Se tu me perguntar, assim, a gente passar por isso de novo, eu agora vou te dizer, eu não aguento. Mas a gente tira força de algum lugar que eu não sei de onde.
Uhum.
Que é algo muito... E manter o controle, e é como eu falei, não é a hora que tu precisa te consolar. Tu precisa... É um empurrão para que... Era uma reação em cadeia. Se eu começava a chorar, automaticamente a Ali se desesperava, a Ju, a todo mundo entrava na mesma frequência que eu.
Uhum.
Então, se a gente mantinha o controle, todo mundo estava no controle se policiando. A gente se policiava.
Eu não sei se vocês chegaram em algum momento pensar em quais foram as fases, assim, dessa crise, mas olhando fora, eu percebo que houve aquele primeiro momento que se soube do acidente aéreo e da... Uhum. Acidente, modo de dizer, né? Porque a gente sabe que, na verdade, não foi um acidente, né? Há uma responsabilidade aí. Mas eu quero dizer que houve aquela comoção inicial, que se teve uma consciência da proporção. Depois vocês vivenciaram um período de transição, eu diria, um meio do caminho, uhum. que foi preparatório ao dia do funeral, né? Uhum. Do velório, que foram, uhum. eu acho que foram 5 dias após o acidente, né?
Aconteceu na segunda de madrugada, foi no sábado.
Foi no sábado, né? Uhum. Quais desses momentos, assim, foi mais tenso ou mais difícil de lidar? Foi no início, foi no meio, foi no final ali?
Olha, eu acho que foram todos, né? Porque assim, a gente viveu situações que a gente acha que nunca mais vai viver na nossa vida, né? Sim, né? Porque na realidade, assim, ó, era todo mundo querendo ajudar, mas ninguém sabia como. E algumas pessoas até que queriam ajudar, por exemplo, queriam impor certas coisas. E a gente tinha uma linha de pensamento da Chapecoense. Uma linha de diretriz que a gente conhecia o clube e a gente queria fazer daquela forma. Então, a gente tinha que ter um poder de convencimento das pessoas de quem é a Chapecoense. E o que a gente espera para agora, esse momento que a Chapecoense vai ver, que é o funeral. A gente não queria fazer uma coisa qualquer. A gente queria fazer algo que fosse a cara da Chapecoense. E aí a gente se reuniu, o grupo, a equipe da Chapecoense, junto com outras pessoas que foram fundamentais, uhum. pessoas que vieram centradas, que ajudaram a nos centrar, porque nós também estávamos no desespero, uhum. que ajudaram a gente a se centrar e disseram, não, vamos, sabe, por aqui, uhum. a gente conseguiu linkar as coisas e digamos assim, meio que dar um caminho e um rumo para aquilo ali. Então, a gente uhum. fez a oração, fez a missa, e no outro dia que nós tínhamos que pensar em receber todo mundo. Porque daí a gente ia recebendo as confirmações, lembram, meninas? Uhum. Ah, não, a gente vai, o pessoal do seguro diz assim, não, nós vamos mandar cada um para a sua cidade. E não vai vir só alguns aqui para Chapecó. E nós estava se organizando para aquilo lá. Não, não, nós vamos trazer todo mundo.
Depois vai todo mundo.
E depois vai todo mundo daqui. Então, olha, não foi fácil esses momentos assim, sabe? Porque você tinha que ser muito assertivo. Porque você estava falando de pessoas que marcaram uma história. Pessoas que saíram daqui felizes na busca de um título e que voltariam para cá no tempo que era deles, uhum. que eles conheciam muito mais do que nós, numa forma que a gente não gostaria. Uhum. Então, foi muito, assim, dolorido, né? Que você uhum. pede quais foram os momentos, uhum. assim, esse momento de a gente pensar nisso e de convencer as outras pessoas que não, que a gente tinha que fazer do jeito da Chapecoense, né? Que a gente tinha que fazer ali que tinha que ser. Quem eram as pessoas que iam falar? Quem eram as pessoas que iam fazer o cerimonial, quem eram as pessoas que iam fazer o protocolo, escrever ele, porque não Isso. podia ser uma coisa seca. Ah, né? Sim, uhum. tudo meio que mecanizado. Nós queríamos alguma coisa com alma, com amor, com carinho, com cuidado. E foi nisso que a gente pensou. Uhum. E foi para isso que... Esse foi, acho que os... Depois que a gente passou aquele momento, assim, né?
Essa sensibilidade, eu lembro, quando tava fazendo o protocolo, a Isabel me chamou e pediu para sentar com as meninas. Tinha uma da Lesc, uma da comunicação da prefeitura, para eu falar algumas coisas ali para elas. E para elas tirar isso.
A essência.
Uhum. Então, não foi só pra mim, tu lembra disso?
Sim.
Que, então ela disse, eu quero que tu sente. Eu não consegui entender o que a Isabel queria que eu sentasse, ouvi o protocolo, mas as meninas, tipo, são
profissionais
nisso, uhum. né? Não, daí era pra realmente trazerem elas,
a essência.
Eu falava e elas iam anotando. Então, assim, eu entendi o que elas queriam com isso. Uhum. Assim, ela não me disse, só... Eu quero que tu sente lá e você fale. Fale uhum. quem é da Chapecoense pra você, fala da Chapecoense, diga, coloca a tua alma ali. Então, isso foi... Eu lembro que... Aí eu comecei a entender o que elas queriam, né? Eu disse, mas o que eu vou estar falando? E como a Isabel falou, eu não tive um momento... Eu acho que eu tive vários impactos É, acho que a parte dos familiares, aquele encontro foi, foi terrível, desolador, assim, foi doloroso, porque eu queria confortar e elas me confortavam. A gente se confortava, então houve ligações de vários, da área de marketing, de vários clubes que me ligaram, que a gente tinha, conhecia de WhatsApp, de uhum. grupos ou de jogos que eles vieram, né? Então, que me diziam assim, eu me ligavam chorando e diziam assim, eu não sei, eu me coloco no teu lugar se fosse aqui no Cruzeiro, eu não sei. Eu não sei te dizer se eu, como que eu estaria, né? Isso aconteceu depois também. E além dessas pessoas envolvidas, que eu vejo mais ainda que a cidade sentiu, o futebol tem amor, tem paixão,
uhum.
tem torcedores, pessoas anônimas que a gente nem conhece e que somam multidões. E essas pessoas estavam carentes, elas perderam como se fosse um ente querido. Esse era o relato que uhum. a gente tinha.
Eu acho que justamente assim, isso que ocorreu, ele tem determinadas características que o torna um caso muito peculiar. Porque, muito. Por exemplo, nós já observamos, já vivenciamos no Brasil mesmo alguns acidentes aéreos uhum. vitimando dezenas uhum. de pessoas. Mas são pessoas que não se conheciam e que Isso. não tinham uma ligação entre elas. Aqui nós estamos falando de um clube de futebol que você tem já por si só o futebol, uhum. no Brasil principalmente, é um esporte que envolve muita paixão, muita emoção. Pessoas que estavam vivenciando um momento histórico também, mas que já se conheciam e viviam o cotidiano há muito tempo, né?
Uhum.
Então, algo que despertava na opinião pública uma relação, uma paixão, como você falou, Cissa, mesmo que você uhum. não conhecesse as pessoas. Mas o fato do clube de futebol exercer aquela ligação, não só com os torcedores. Eu sempre digo que quem mora em Chapecó, mesmo na região, uhum. mesmo que não goste ou não acompanhe muito futebol, não tem como ficar,
não tem
fora,
como ficar de fora
desse ambiente. E uma outra coisa que me chama a atenção, que vocês estão levantando aqui, né? Como uma situação de crise, ela tem vários momentos de tensão. E uma das tensões, e outras expressões que a gente possa usar também, não só tensão, mas tem essa busca por dar respostas para a opinião pública que espera.
Uhum.
Mas você tem também momentos de tensão e de discussão interna. Por quê? Porque numa crise você tem pessoas que de repente querem conduzir para um lado ou para outro, acham que a melhor alternativa é uma naquele momento, outras pessoas que acham que é outra alternativa, como a Isabel coloca aqui, né? Vocês fizeram um esforço para que houvesse, nos diferentes momentos do cerimonial, enfim, que houvesse a preservação da identidade comunitária do clube chapecoense.
Uhum.
E aí eu quero levantar uma questão aqui, passando a bola um pouco para a Alessandra, que me parece que ficou mais com esse papel da relação com a imprensa. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse trabalho, até se você tem dados de quantos veículos ou jornalistas fizeram a cobertura, como foi esse processo, e que vocês também pudessem complementar quais foram os públicos que mais exigiram a atenção de vocês, né? Algumas coisas acho que a gente já captou aqui, né? Vocês falaram das famílias e tal, mas de repente a gente pode começar pela imprensa um pouco, né, Alessandra?
Então, Wagner, na imprensa eu até encontrei um arquivo, né, que a gente tem do dia da cerimônia, que foi o dia 13 de dezembro, né, o cortejo, enfim. Foram mais de 990 profissionais de imprensa credenciados. É um número
muita
assim...
muita gente.
E mais surpreendente do que isso, mais de 15 nacionalidades. Então, é algo assim que fugia de qualquer, né, qualquer explicação, na verdade, aquilo que estava acontecendo. E eu me lembro claramente, assim, da sala de imprensa, que a gente era acostumado só com os setoristas daqui, né? 5, 6, 7 pessoas. Ela era lotada, não tinha espaço. E todo mundo querendo respostas, e respostas que a gente também não tinha, né? Então, por isso a LESC, o pessoal da prefeitura, foi muito importante nesse sentido. Só que, ainda assim, era muito difícil essa questão de... Por mais que eles fizessem uma nota... Ok, a nota, eles estavam seguindo o padrão deles, mas nós tínhamos que, de alguma maneira, falar a nossa linguagem,
uhum.
né?
Uhum.
Informar
uhum.
da nossa maneira.
Uhum.
Isso. E a gente enfrentou discussões até do que publicar nas redes sociais do clube, porque
isso.
não poderia ser algo frio, né? só informando.
Discussão.
Houve discussões mesmo, assim, porque haviam profissionais, mas também havia a questão de quem realmente tinha a vivência e sabia como era, né? Mas quanto à imprensa, assim, foi difícil enfrentar a questão das línguas, né?
Vocês tiveram apoio de tradutores?
Nós tivemos que, como a gente teve muita ajuda voluntária, a gente percebeu que seria o momento de pedir voluntários também, uhum, quanto à tradução. Isso. E nós tivemos muita ajuda, uma ajuda muito importante, porque, para ter noção, tivemos da Argentina, Estados Unidos, França, China, Japão, Alemanha, era algo assim, do Catar. Uhum. É, surreal, não tínhamos como estar preparados para aquilo, né? Mas ainda assim eu percebo que também houve uma compreensão por parte dos profissionais, que eles se deram conta de que a gente também estava enfrentando um momento muito delicado, né? Então, por mais que no começo houve aquela afobação, vamos dizer assim, uhum, por informações, depois houve uma compreensão de que a gente também estava desfalcado, né, de profissionais, desfalcado de informações. Então, houve uma compreensão por parte da imprensa também, que foi muito importante. E da nossa parte, essa frieza, né? Que nesse sentido, o pessoal que veio de fora para nos auxiliar, por mais que também estivesse impactado com a situação, foi fundamental. E além desse número de 990 pessoas no dia do funeral, houveram mais de 1.100 profissionais ao longo desses 4 ou 5 dias, né? Aguardando a chegada dos corpos, enfim. Havia necessidade de informar sobre esse translado, que demorou um tempo, né, para definir que dia viria, o horário, como iria ser. Havia a questão dos sobreviventes, que a gente também tinha informações escassas, né? E a gente tinha que comunicar, ter um cuidado, porque é algo muito delicado também, você não pode divulgar essas informações de uma forma
irresponsável,
né? Porque envolvia famílias, enfim.
É, eu lembro que eu vi um jurídico pediu para eles ali, que eu me recordo, para cuidar o que fosse publicar, porque publicado já está documentado. É. Uhum. Então, o clube tivesse certeza do que estaria publicando. Uhum. Certeza. Ah, os nomes têm, o veículo de comunicação X falou os nomes. Não, o nome não chegou oficialmente para o clube, então só vão divulgar a hora que tiver os nomes. Então, esse cuidado todo teve para que não virasse nada contra, porque tu não criasse um caos também, né? Tinha esse cuidado, porque já estava tudo à flor da pele. Então, o clube, me lembro até hoje a maneira que o clube publicou, né, a primeira nota, aquilo, a nossa rede social tinha 325 mil seguidores. Ela foi para 5 milhões.
Naquela semana?
Naquela semana.
E os acessos ao site?
O site, na noite, na manhã do acidente, estava com 10 mil acessos por segundo.
Por segundo?
Por segundo.
É muita coisa.
Então, houve um servidor que veio de uma empresa para ajudar, que o site ia cair. Ia cair fora e tal, não conseguia.
Era muita coisa.
E uma empresa veio de Chapecó, colocou todos os profissionais deles gratuitamente, né? Colocou para a gente colocar o site no ar. E ainda foi colocado os dados bancários, porque nós não queríamos colocar. Porque, né? Mas aí veio a informação que nós deveríamos sim colocar, porque tinha muita gente de má fé se aproveitando, colocando
era contas. Melhor ter um canal oficial do que...
Eu aqui para doação para as famílias. Então, estava acontecendo isso, né? Fora a venda de camiseta que estavam vendendo, que diz que é para ajudar o clube. Não...
Muita gente se aproveita desse momento, gente, né? Eu acho que foi um momento, assim, que a gente nunca queria ter vivido e queria, assim, que tudo isso não fosse real. Mas foi muita gente querendo se aproveitar. Mas também teve muita gente que veio lá, assim, ó, com um olhar que contribuiu com cada passo do que a gente fez. Então, a gente que estava ali naquele turbilhão de emoções e de coisas para pensar... Pessoas que vieram e disseram assim, não, vamos, né, vamos parar, vamos sentar, vamos avaliar. Porque às vezes a gente precisa sair para fora para a gente poder ver as coisas, né, de uma melhor forma. E quando a gente pensou em tudo, que a gente começou a pensar, daí depois que passou a quarta-feira, que deu a hora da missa, a gente ficou com aquela, que nem a Ali falou, né? Quando que vai chegar, como é que vai chegar e tudo. A gente começou a pensar, nós temos que atender a todos os públicos, né? Nós temos que atender as famílias, o torcedor, porque todo mundo quer saber, e a imprensa. Como que nós vamos organizar eles aqui? Aí a gente começou a pensar em como que nós ia estruturar ali no campo, nas arquibancadas, como que a gente ia organizar isso. Porque a gente tinha que atender a necessidade da imprensa, que você viu que não era pouca, que queria... estar próxima para poder mostrar uhum. isso para todo mundo, porque foi, foi o mundo inteiro que viu. A gente tinha que atender o torcedor, mas principalmente a família, porque a família é o que, uhum. né? A família e as pessoas mais próximas. Então, eu acho que nesse momento a gente pensou ali, hoje a gente olhando, né? Eu acho que a gente foi muito assertivo, assim, foi... porque...
Não faria nada diferente.
É, foi assim, foi assim uma coisa que foi pensada a muitas mãos e a gente foi encontrando os caminhos, né? Alinhando, né? A gente foi mostrando a cara da Chapecoense, a cara de Chapecó, que Chapecó não queria uma coisa robuscada, uma coisa que de repente não era... na pele, uhum. que a gente ali estava acostumada a viver coisas de emoção, coisas de... A gente não queria um protocolo, por isso que quando uhum. eu falei com a Cissa, as meninas escreveram o cerimonial. E quando elas mostraram, eu disse, gente, isso aqui não tá a cara da Chapecoense.
Uhum.
Vamos olhar, né? E depois eu ainda levei ele e mais outras pessoas se juntaram isso. a mim uhum. e a gente ficou horas e horas fazendo para botar um pouquinho de vida. Porque a gente não ia ter vida ali. Mas nós precisava botar vida naquilo que a gente estava fazendo. A gente precisava mostrar para o mundo que do amor que a gente tinha uhum. por aquelas pessoas que estavam indo, as famílias que estavam ali. Então, acho que muita gente se juntou pelo bem, mas também tinha muita gente que fazia por aproveitamento, assim, uhum. sabe? Que, digamos assim, vinha lá... oferecer as coisas, mas num valor absurdo, uhum. sabe, aqueles oportunistas,
como em várias
né?
tragédias, uhum. né, isso, quando é. A gente percebe enchentes e, enfim, né, várias uhum. outras tragédias, como tem aproveitadores, uhum. mas pelo que vocês estão falando, essa foi uma gestão de crise em que o voluntariado, ele foi muito...
Ele foi fundamental.
Foi uma marca dessa Nossa. Gestão de crise,
uhum. E
né?
as pessoas que vieram, assim, todas vieram, né, com aquele pensamento, assim, de ajudar e de entender e achar o melhor caminho junto. Achar o melhor caminho junto.
Uma mudança de estratégia foi que e aí entra a parte de gestão, foi da gestão em crise. É, e a, lembra que abriu o portão onde entrou o caminhão com os com as colchões? Ali é o público. Lembra uhum. que ele ia entrar num portão e ele ia sair no outro portão. Ele ia passar. E aí houve uma preocupação com quanto ao que estava esperado 100 mil pessoas, se não tivesse... a chuva, e aí como que ia administrar? As pessoas podiam...
O fluxo das pessoas.
E a proximidade, né?
O Isso. calor, porque uhum. até então, na sexta-feira, meu Deus, era um calor assim uhum. horrível, e a gente foi até atendendo a imprensa que tava ali, eu via com sol, queimados do sol, uhum. Eu consegui protetores solar, a gente foi tentando...
Guarda-sol, foi arrumado.
Quando eu vi, eles estavam tudo assim, naquele, né? E aí, puxa, coloca... A nossa tenda, eu pedi... Então, fui pedir ajuda para uns colegas para a gente dar uma atenção e distribuir água, um suporte, porque uhum. eles estavam sem água, né? Então, quando eu parei, eu olhei para esse... Era umas 11 da manhã, assim, e aí houve essa mudança. Não vai dar, porque vai acabar. Como é que nós vamos atender... Pra que lado se uma ambulância tiver que não existia como?
A gente não tinha estrutura, né? Uhum. Até pra fazer com que o torcedor entrasse. É. A gente, no primeiro momento a gente tinha pensado.
É.
Mas depois a gente percebeu que não, porque era muita gente. Como uhum. é que tu vai fazer no se gramado, alguém passar né? mal uhum. e tal? A família já tá uhum. passando mal, né? E tal. Então, foi assim, uma gestão de crise bem...
Aí eu ouvi essa mudança. Uhum. Aí primeiro foi só os familiares lá. E aí eu lembro que eu disse, não, e como é que tu vai? E os funcionários? Não,
uhum.
é só os familiares, os funcionários não vão. E eu disse, não. Aí você se engana, menina, que eu fique, posso ficar.
E daí a gente fez os funcionários fazer uma homenagem, lembra que a gente entrou com os balões, entrou a bandeira, tudo, fazer assim um cerimonial onde as pessoas que estavam ali fossem contempladas. Porque o cara que cuidava do campo, ele também precisava viver aquele momento de dor. Não era só o familiar que tinha dor. Verdade. Porque quando a gente trabalha numa organização e assim é com o time, você passa a maior parte do tempo na empresa uhum. ou no campo. Então, as pessoas, os funcionários da Chapecoense, era a família. Era a família uhum. deles. Então, no primeiro momento, eles não queriam deixar entrar. E aí a gente achou uma estratégia deles entrar e foram, e se aproximaram das famílias. Tudo assim, sabe? Indo pelas beiradas, no processo de convencimento, de mostrar que aquele era o caminho mais certo. Então, assim, todo mundo que de Chapecó, que entrou junto, a gente conseguiu fazer esse poder de convencimento, de mostrar o quanto aquilo era importante para essas pessoas que estavam ali no dia a dia.
Interessante, né? Isso, né? Porque você acaba tendo que utilizar essa persuasão, esse convencimento, até mesmo numa situação como essa, para fazer as escolhas, né? Tomar as decisões corretas. Uhum. E como vocês bem colocam, nessa crise que vocês vivenciaram, diferente de outras organizações que também vivenciam outras crises, no caso, é que quando essas outras organizações vivenciam crises, a equipe está ali, inteira, para enfrentar a crise. E nesse caso... inclusive pessoas que eram chaves em algumas funções, postos, né, no clube, foram vítimas, né? É. Então, quer dizer, foi uma crise que dependeu necessariamente do voluntariado, né? Sim. E, nesse caso, a gente tem esse espírito comunitário muito forte aqui. A própria existência do clube, a Associação Chapecoense de Futebol, ela surge nesse espírito comunitário, e numa situação dessa ficou também muito evidente, né?
E a Chape era queridinha, né? Tava vivendo algo inédito, assim, pro clube, em termos de...
Ascensão
todo. As pessoas envolvidas estavam dando palestras, estava se estendendo quase pro Brasil. As pessoas queriam ouvir qual era o segredo do clube.
Uhum.
Que sempre tinha essa simplicidade, tinha sempre essa coisa caseira, né? Uhum. Então, óbvio que com a tragédia era... Eu lembro que... Quem é chapecoense? Todo mundo começou a querer saber quem que era que veio lá da Série C, foi para a Série A, em questão de...
Gera uma curiosidade.
Era uma curiosidade. Então, com isso, gerou essa demanda, esse foco, esse olho para Chapecó, assim. Foi uma coisa estratosférica. Acho que eu nunca mais vou... Não sei se algum clube de futebol, tomara que nunca passe por isso, mas... A dimensão é algo muito... Eu com colegas da área, entraram até em depressão. Isso de outros clubes de futebol, com o acidente do clube. Pessoas que tiveram uma reação que eu não tive. Acho que ao longo do dia a dia a gente começou a sentir o que a gente... Porque teve segunda, fui pro enterro de alguns. Na segunda, nós já tava lá atendendo ligações, o mundo inteiro, querendo saber, querendo... trabalhar, querendo ter a fórmula do sucesso para nós, e a gente não sabia nem para que lado começava primeiro, se reinventar. Então, onde eu, que nem tu me perguntou, qual é o pior momento? O pior momento é quando acabou tudo e que eu fui para casa.
Que você começa...
foi o pior momento. Que eu tive que ligar a televisão e o assunto era aquilo. E a gente tinha noção, mas não tinha real dimensão.
Vocês estavam no automático,
parecia,
né?
Parecia que eu estava fora daquilo, eu estava assistindo algo que os outros estavam vendo. Sim. E eu não vivi aquilo. Então, aí que eu fui ver o tamanho do que foi, sabe?
Porque a gente não tinha tempo de acompanhar na televisão, ou nos veículos de comunicação, ou escutar. Nós estava ali resolvendo situações e demandas que estavam vindo. Então, acho que a Cissa... coloca isso, e para mim também, é que ali a gente viveu muita coisa, mas a gente não conseguiu visualizar. E quando a gente conseguiu visualizar, que daí chegou em casa, assim, parece que, sabe, realmente a gente... Não, foi real mesmo, aconteceu. Isso. E agora?
E esse fato de nós termos perdido muitas pessoas em muitos momentos nos fez pensar... O meu primeiro questionamento foi, a Chapecoense vai continuar?
O que vai ser agora?
Porque daí, além de toda aquela preocupação, já tinha que haver uma preocupação com o futebol também. Porque não tinha time para começar o campeonato, né? Não tinha time para entrar em campo na última rodada. Então, foram inúmeras situações que acabaram se confundindo naquele momento, né? E como tu muito bem colocou, essa situação do voluntariado foi fundamental para a manutenção do clube. Porque eu acho que se naquele momento não tivessem existido tantas pessoas dispostas a ajudar... Não que a gente teria dado um jeito de fazer aquilo, mas talvez em algum momento a gente ia fraquejar, né? Diante de tantas situações que acabavam chegando até nós. Então, todas essas pessoas que ajudaram, parceiros, fornecedores, enfim, todo mundo teve um papel muito fundamental, né? Os outros clubes, que é muito importante citar. todo mundo teve um papel muito fundamental, assim, pra Chapecoense continuar.
Cada um na sua alçada, dentro dos seus limites também, cada um tentou.
O fornecedor, por exemplo, lá da tenda, o fornecedor do som, o fornecedor das flores, porque Chapecó nem tinha estrutura para tanta flor. Né? A Chapecoense recebeu um monte de coroas e de coisas, a gente não sabia nem onde pôr aquilo. Então a gente tinha que se pensar até na estratégia de poder mostrar aquilo lá para o mundo ver, né? Aquele momento ali de. Né? Então, assim,
tanto que por isso que veio nos caminhões, né? Também. Porque não tinha.
Não tinha lugar, aqui, a gente não tinha espaço para colocar.
E não tinha
tudo
como
lá.
Colocar todos e não ia ter lugar e pensar também na identidade dos caminhões.
Isso.
Identidade visual.
Tudo, as bandeirinhas para os.
Sim, tudo.
São
desde
muitos detalhes,
isso,
né?
É muito detalhezinho que foi, foi pensado.
Foi pensado, não sei, e houve um pedido. Eu lembro que o que me surpreendeu foi nós não errar e não esquecer e não sei
nada,
como.
Né?
Nada, deu tudo certo. As fotos, os nomes.
As famílias, tudo, né?
É algo surreal, né?
E eu acho que vocês, assim, o departamento de marketing ali e jornalismo ali da assessoria de comunicação, ele foi muito pontual também, assim, em algumas coisas importantes, as homenagens, as falas, quem trazer no telão, né, na hora do cerimonial ali, assim, ó. Hoje a gente olhando, assim, ó, foi muito, sabe, parece assim que... a gente foi muito assertivo, assim, sabe, porque a gente... Assim, até te digo que é o primeiro momento que a gente tá falando nisso e a gente agora olhando, assim, a gente vê como a gente foi assertivo em tudo que a gente foi fazendo, assim, ó, né? Cada um contribuindo do seu modo, seu jeito. E a gente foi alinhando, um vinha e dizia assim, não, mas nós temos que pôr uma coisa ali, não, vamos olhar, vamos sair dali, vamos, vem aqui olhar, né? A gente olhava e disse, não, realmente falta, vamos colocar. Então, eu acho que cada um, assim, teve um papel fundamental nesse momento de a gente ajudar a gente a fazer... Essa gestão de crise que eu acho que ninguém nunca mais vai passar, né? De ter, assim, e a gente não quer que isso também aconteça. Tantas pessoas com tanta vontade de viver, com tanta determinação, serem, assim, né? Barradas de continuar a viver e tal, né? Por uma fatalidade, um erro aí muito grave que foi.
É isso que vocês colocam interessante de como cada etapa... do que vocês fizeram, olhando hoje, que vocês analisando, né, teve essa assertividade, né, e isso chama atenção, porque é um momento de tanta atenção que vocês falando agora como deu certo cada etapa, parece algo que foi planejado, né, que vocês teriam planejado dentro de um momento de calmaria, né, e não foi nada disso.
É porque a gente
né?
tinha que pensar no café, na água, na bolacha, no lanche, no almoço, tudo nós tínhamos que pensar, né? Onde é que nós ia botar as esposas se elas passassem mal? Onde é que ela ia recepcionar a imprensa? Como que ela ia tratar? Onde é que eles iam ficar? Então, era tudo. Era mínimos detalhes que não podia se... A gente não podia pecar, né? Então, quando a gente viu que começou a chover, e agora? Capa de chuva, guarda-chuva, tudo isso a gente...
Não, e já ter pensado na tenda, por exemplo, isso. Né? Não havia previsão de chuva.
Não.
E a gente já havia pensado naquela tenda. Enfim,
o tablado no chão para não afundar assim, as pessoas.
Vocês estavam pensando em medidas emergenciais, mas ao mesmo tempo pensando em medidas preventivas para o que poderia acontecer dentro da própria crise. Né? Algo surreal, né?
Sim.
A tenda, o espaço, por que foi ali, tudo foi muito... E muita coisa, óbvio, que eu vi acontecendo, né? Então foi aonde... A gente se apavorava e não, fica tranquila que já, que a Isabel já tá com uma equipe nessa parte, que entrou muito a Isabel e mais alguns parceiros para as tendas, para vamos colocar como, coloca aqui, as flores, as urnas, aí tinha a equipe de segurança que passou pra Isabel aí, um mapa, né? Então a gente teve que chegar, colocar as plaquinhas,
tem que arrumar voluntários pra recepcionar as famílias, colocar as fotos, tudo.
A chuva, daí trazer de guarda-chuva, até as tendas que os familiares iam chegando e então, tudo foi, não sei, correu maravilhosamente bem. Como tu falou, a gente não pensou. Mas as coisas, acho que também houve muito do voluntariado, que também buscou e se preocupou em...
Porque vocês tiveram que lidar com uma crise e, ao mesmo tempo, organizar um evento.
Exatamente.
Isso aí.
Um evento de grandes proporções.
De grandes proporções.
É.
Eu acho que eram...
Pode ser.
Eu acho que era um... Na verdade, a gente pensava, mas era, entrava muito o pensar rápido, né?
Uhum. Eu tinha que tomar decisão
rápida. E sem medo de errar, na verdade. Uhum. Por mais que a gente soubesse que o mundo estava com os olhos voltados para Chapecó, nós tínhamos que tomar as decisões, né?
E não podia fraquejar.
Não.
Tinha que ser firme naquilo que você mostrava. Não podia fraquejar.
Deixar para chorar e se abalar isso. Depois.
A gente, assim, ó, eu acho que as meninas também, assim, a gente não teve aquele momento, assim, ó, de, sabe, se desabafar depois que passou tudo que a gente conseguiu. Porque a gente não conseguia, a gente tinha que
fazer.
Ser a força, a fortaleza de tudo que estava acontecendo ali. E, assim, eram as meninas que trabalham lá, as pessoas que trabalham no clube, todo mundo tinha que pensar e tinha que ser, como a Cis falou, meio que frio, né? Mas nós não poderíamos deixar essa frieza tomar conta de nós, refletir naquilo que a gente queria apresentar. Porque algumas pessoas que estavam lá com nós, eles eram muito frias. Então, nós vamos fazer desse jeito, nós vamos botar ela para falar. Não, peraí, ela não tem essência de Chapecó, ela não tem essência da chapecoense. Sim. Nós queremos um negócio com emoção e com vida, porque aqui é vida. E aí, a gente teve que ser muito, muito forte firme. Nesse momento, firme, porque a gente tinha que defender uma ideia, né? E aí, quando você tem que defender aquilo ali, tu tem que, às vezes, brigar e tem que ser firme e tem que respirar, não fraquejar e vamos em frente.
Legal.
É, porque senão tinha esse comitê de gestão em crise que eles, obviamente, queriam colocar do jeito deles, de acordo com o que eles achavam que era...
Correto, né?
Correto. Não, aí vem pessoas que dizem, não é assim, a gente tem que, não pode perder o... E assim, ó, toda vez que eu queria me desestabilizar, que eu queria ficar ruim, eu olhava pro lado. E eu via que não era o momento de eu estar desesperada. E aí as pessoas vinham nos visitar no setor, enquanto eu tava num momento com um jornalista famoso, que eu sempre queria ver ele por perto... Né? Que é pessoas que a gente vê nos veículos, referência. E ele tava ali do meu lado, eu olhando para ele e disse, nossa, eu sempre quis se conhecer, mas não nesse momento, sabe? E eu alimentando ele de informações. E as pessoas, os amigos vinham sentar e chorar enquanto eu tinha que procurar materiais. Então, assim, aquilo ali, de certa forma,
eles estavam,
incomodava.
Te incomodando.
Porque eu precisava, no momento, estar se concentrar no que eu precisava alimentar. Agora eu pensava assim, agora é hora de... O clube precisa de mim, as pessoas precisam de mim, meus colegas precisam de mim, eu não posso. Então, eu vou pra casa. Mas como é que tu vai pra casa? Deixar todo mundo ali e eu vou chorar?
E a cabeça.
Não, né? Não tem como. Então, a gente se agarrou.
Muita gente ajudou.
Só o dia a dia. É muito importante, assim, talvez vivenciar o luto, viver. A gente não teve esse período, então houve algumas consequências. A gente deixou de lado o nosso... Deixou extremamente de lado... o meu eu, para eu atender outros, né? Atender outros que estavam precisando. Isso é ruim, assim.
A gente precisava fazer, né?
A família começou a sentir, então tu começa a ter os requisitos. Aí, tipo, na segunda-feira, a gente foi no vestiário, acendeu, eu fui lá, tava tudo escuro. Eu cheguei, tava tudo vazio, na segunda-feira, né? E tinha duas pessoas... E eu falei, e um deles era, que já está há mais de 30 anos conosco, que é o motorista do ônibus. E ele disse, eu disse, que isso, Amoreto? O que o senhor está fazendo aqui? Eu estou aqui esperando eles chegar. E aquilo vazio. E eu entrei, então, aí eu fui entrar ao vestiário, tinha um colega no escuro, lá dentro no escuro. Fui ligando as luzes. Não, para cá.
Não querendo acreditar no que havia ocorrido. Não.
Na realidade, Wagner, eu acho que foram dois momentos muito de crise, assim, sabe? Não foi uma crise só antes, foi uma crise depois. Eu acho que talvez a depois, ela talvez tenha sido mais dolorida ainda do que aquela que a gente não pôde viver.
Isso aí, Isabel. Você falou bem, eu acho que é um preparo que tem que ter depois.
É, porque depois foi a parte mais difícil, eu acho, para quem tá lá no dia a dia, que...
Para quem está no clube e as famílias, né? Obviamente, né?
Tanto que daí a gente montou uma outra equipe de gestão de crise para aquele momento depois ali. De como trabalhar com as famílias, de como conversar com elas.
Houve um acompanhamento, então.
Sim, isso foi um bom... As pessoas que são de fora não imaginam o que foi necessário fazer lá dentro do clube para ele se reerguer, como a Ale falou, ter um time no campo para jogar... E para dar sequência e atender as famílias, atender o funcionário, atender a demanda da imprensa, ao mesmo tempo o torcedor, tudo. Então, assim, ó, foi foram duas crises muito, muito difíceis.
Uhum.
Muitas das esposas, eu pedi para elas, o que você acha que ele gostaria? Que o clube terminasse ou o clube continuasse? É óbvio que a gente quer que ele gostaria que o clube continue. Até porque, para que não fique nada em vão. Então, havia também uma certa, parece, culpa de a gente não ser merecedor.
Uhum.
Nem da continuidade, nem de ficar na Série A. Porque tu começa a ver uma cobrança, assim, de dizer...
Claro.
De não festejar nada. Uhum. Eu tinha um ponto que eu não lado nada. Parecia que era errado. Uhum. Né? Era errado eu ter continuado, eu sorri. Era errado eu estar festejando. O Natal Ano Novo com a minha família foi extremamente horrível, porque a gente não se permitiu.
Parece que você está na tua cabeça desrespeitando a memória dos que foram, né?
E eu lembrava de quantas famílias chorando, né? Que a gente conhecia. Do clube, diretamente, nós tínhamos 30?
Entre atletas e...
30 pessoas envolvidas diariamente. Não era de vez em quando, não. Era pessoas que a gente...
Do dia a dia.
Fazia reunião, conversava,
trabalhava. Os atletas eram próximos, visitavam nós. Eles iam lá, os familiares. Tinha grupo com as esposas deles para a organização das crianças.
Tinha programado festa já, final do ano. Já estava tudo agendado. Estava tudo programadinho, né? Inclusive, muda tudo o percurso, né?
Era um grupo de pessoas que a convivência ia além do trabalho, além do clube.
Era uma família.
Né? Família.
Então, isso impactou. E aí, a gente está à frente, assim. Acho que a parte de gestão, a pré, foi muito bem... Ela foi dentro do possível. Acho que não seria diferente. Mas eu vejo que talvez há um cuidado, que daí todo mundo sumiu, né? Ficou claro, as pessoas próximas a nós ali. E a gente, pessoas pós que deveriam ter tido, acho que um cuidado, não houve isso. Talvez essa, o que as familiares sim, mas aí, tipo, eu também me senti um pouco familiar, a Ali, né? Todo mundo, de alguma forma, a gente também perdeu.
Pessoas do clube que convivia nessa...
Um acolhimento. Pode dizer, né, Wagner? Eu acho que um acolhimento. Porque a dor, ela era tanto do familiar, quanto dos funcionários que estavam ali, e como do torcedor. Então, assim, houve algumas falhas, né, talvez. Porque nunca se tinha vivido uma experiência dessas e talvez... Não se conseguiu atender a esse momento também, né?
Que a quantidade de pessoas envolvidas era muita, né? Você sem uma experiência, quer dizer, quem tem experiência para enfrentar uma crise dessa proporção, né? E como dar conta de tudo, né?
E foi fundamental. A Isabel detectou, a Isabel estava toda semana lá. Tinha pessoas X que estavam preocupados em um ar e para sentir, né? Mas...
Vocês foram tentando monitorar isso aí.
Foi, eu vi
tentando,
que ela vinha cada... Ela monitorava, ela cuidava. Mas pra mim, eu acho que foi os piores. Foi quando começou a ter o encontro dos familiares. Que a gente encontrava as esposas do principalmente dos mais chegados ali. Então isso, tu caía de novo, tu volta. Tu consegue, tu vai, trabalha, faz o teu trabalho, foca, trabalha, vamos lá, não sei o que, o time tá continuando, novidade, tá sendo montado, vamos lá, e a imprensa ali mostrando, a Chapecoense se reconstruindo, e chegava aqueles familiares, tu olhava.
É que o que te liga essas pessoas acaba
culpa,
sendo,
né?
Aquilo, né? Sim.
Tu queria tirar a dor delas, que entendesse, né? Mas aí, esse eu acho que foi onde eu... Aí um trabalho um pouco de cada um, né? Mas cada um procurou o melhor jeito conviver com isso,
Enfrentar.
E assim a gente encerra o segundo episódio da série especial que analisa a gestão de crise envolvendo o acidente aéreo com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, que ocorreu em novembro de 2016. Eu convido você a ouvir o terceiro e último episódio desta série e também a acessar outros conteúdos no nosso site previewinteligencia.com.br e nas nossas redes sociais preview.inteligencia. Um forte abraço e até o próximo programa.
Pensata, o podcast da Preview Inteligência.